E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 33. Eu sou o Jeff e hoje eu estou só com o Mario.
É, né? Porque o pessoal aí tá dando mancada. Não mancada, vai. Tipo, eu entendo que é o que acontece com cada um. Eu sei que tá foda pro Jamon dormir também. Eu sei que tá foda pro Lucas, né? Mas isso não tira a possibilidade da gente zoar eles aqui nesse podcast, porque eles não estão aqui pra se defender. E é isso que a gente faz.
E o Lucas não vai ouvir? Então pode xingar ele. Pode xingar
Verdade.
mais ele do que o Jomão.
Mas o Lucas é mais esperado, né? Ele quase nunca entra.
Enfim, antes de começar, eu só queria falar e não dizer nada. Eu só queria falar que eu escutei o Karaokê 64 passado e geralmente quando as pessoas falam, sei lá, ah, valeu, não sei o quê, da porque o Rodney teve aquele acontecimento lá, e eu não sei o que falar, eu não sei se tem alguma coisa que tem para falar, só queria dizer que tamo junto aí, Rodney. Se precisar de alguma coisa, é só gritar, que não, eu nunca passei por nenhuma perda, então eu não sei falar de nada, só queria mandar, sei lá, boas energias aí, espero que dê tudo bem aí, através dessa
É foda,
semana
foda.
e as próximas coisas.
É,
Porque
eu acho
geralmente
que
quando. Porque geralmente quando você e o Jomon agradece, eu falo assim, ah, tá, as minhas palavras estão aí. Aí eu fico quieto.
entendi.
Não que eu sou
É porque a
incisivo.
gente é meio palestrinha nesse caso.
Então, eu fico quieto, mas nesse caso eu acho que demanda, acho que tem que ter uma atenção maior, né? Se eu foi meio mais grave qualquer coisa. Enfim.
Porque eu já falei, mas fica de novo
Meus
meus
pêsames, né?
sentimentos, é, meus sentimentos. E eu também já perdi todos meus avós, né? Então eu entendo, assim, é muito foda essa parte.
Então, e aí, Mário? Quer falar sobre alguma coisa? Quer recomendar algo? E agora você. Eu não vou aqui entrar na guerrinha que o Jomon fez, né? Que falar que ele e você fala mais, porque eu acho que o Jomon fala muito, mas ele fala também muita bosta. Então, esse podcast vai ser mais curto. Mas tudo bem.
Provavelmente. Eu quero recomendar, eu já tinha falado que eu queria recomendar. Lançou um documentário que eu já tava de olho no Netflix, que chama High Score. Ele conta a história dos videogames entre os anos 80 e 90, né? Basicamente, desde a criação do Space Invaders e a ascensão do Atari e a ascensão de alguns jogos do Atari. Até a ascensão da Nintendo nos Estados Unidos, na América, a intrusão dela, tipo, no mercado, como é que foi a campanha de marketing, como foi a criação do Powerline, como é que foi a criação da Nintendo Power, né? E assim por diante, até a era do 3D, vindo, tipo, o Doom 3D e o Nintendo 64. Então é um ótimo documentário. Principalmente para quem gosta de história dos games, né? Eu acho muito importante você assistir e analisar muitas das coisas, conhecer muita gente do background, né? Esse documentário, ele não só pega, tipo, pessoas tradicionais do mercado, como Shigeru Miyamoto, para explicar um pouco da importância dele para o mercado historicamente, mas também outras pessoas, por exemplo, o cara que criou o engenheiro, né? Que fez a primeira engenharia de console de arcade, né, para doméstico, né, de videogame doméstico com cartucho intercambiável. E ele era um cara preto, então ainda tem inclusão e ele, cara, ele foi muito excluído no mercado porque o Atari foi lá e depois revolucionou o mercado revendendo isso aos rodos, mas o primeiro console nunca foi muito bem referenciado. Então fica a dica aí para um ótimo documentário.
Ele chega a tocar no crash dos videogames, quando videogames faliram nos Estados Unidos ou não?
Sim, inclusive esse é um ponto que isso do Atari que você está falando, né? Porque existem alguns pontos que os videogames faliram, mas sim, o principal ponto que ele deixa bem claro o porquê que esse crash aconteceu, eu não vou dar spoilers, eu acho importante você assistir, o porquê que esse crash aconteceu e como que isso mudou, né? Isso acontece de um episódio para o outro. O segundo episódio é exclusivamente da Nintendo, então você imagina como é que é a timeline histórica. Ele começa com o primeiro episódio só sobre a era do Atari e depois a era da Nintendo nos Estados Unidos. E assim por diante. Depois ele conta sobre os jogos de aventura, depois um pouco sobre a guerra entre. Na verdade, ele vai pra SEGA, na verdade. E assim por diante, depois a era 3D. São 6 episódios só na primeira temporada, então é bem tranquilo de assistir.
Eu acho que não tenho nada pra recomendar. Eu só queria falar responder pro Leandro. É que todas as vezes que eu joguei com os meus amigos campeonato, que não valia nada, a minha performance sempre foi pior do que eu jogando sozinho, tá? Tipo, em geral. E uma coisa que eu tenho que falar pra você, Mario. Jogar em time em Mario Kart é muito difícil, sabia?
Tipo, eu acho que não, hein?
Não é que nem Fórmula 1 que você passa, não. Quando você tá correndo e as pessoas estão do teu lado e você tem que acertar o casco verde daquele lado, não do outro, é um pouquinho mais difícil, porque as coisas são mais rápidas e o povo tá mais embolado. Né? Tipo. E aquela coisa que o Jomon falou. Todo mundo fazia aquilo, a única coisa que eu fazia aquilo mostrando a cara pra bater com uma camisa rosa, tá? E o Jomon não se lembra, mas o nome era Pinkstar. E as coisas assim, tipo, tudo que aconteceu lá é uma coisa bem diferente, assim, tanto de dentro do que as pessoas olham. Eu acho até engraçado.
Tanto de dentro do grupo, não de dentro de quem vive em... Tá.
É, tipo, a gente vendeu uma imagem muito ruim. Quer dizer, não vendeu. Acabou de acontecer que ficou uma imagem ruim, mas as coisas foram muito mais orgânicas do que os outros pensam. Sabe, tipo, é uma época que eu sou muito feliz, que eu fui, assim, que foi muito divertido. Obviamente não durou, o negócio se rachou, mas o tempo que eu tava lá dentro eu aproveitei demais. E tipo, e eu vou falar que os amigos do Leandro eram melhores, tá? Jogadores de Mario Kart do que a gente.
É, mas a gente... principalmente porque a maioria deles jogava individualmente, né? Ih, Jeff.
Não, porque na final do Mario Kart eu fui encaixotado. Na final do Mario Kart, que eu fiquei em quarto e eles pegaram o primeiro e segundo, eu tava sozinho, mano. Então eu não diria que foi isso, não, tá? Mas. E todos os jogos, os campeonatos da NPari, ou de coisas afins, eu nunca joguei pra valer, tá?
Ah, tá bom.
Eu só queria deixar bem claro que como eu jogava. Como. Eu falei, repito. O campeonato que eu mais me esforcei foi o primeiro. Quando eu cheguei aquele segundo, eu já tava, tipo... eu já tava levando com a barriga, já, o resto. Esse é o meu ponto, tá? E eu não vou falar muito mais, porque, assim, essa é a minha visão. Eu também não quero, assim, eu não quero comprometer os outros integrantes, até porque eles não estão aqui pra responder. Eu só vou falar por mim.
Ô, Jefferson, olha, eu vou falar uma coisa. Vê se você concorda comigo. O Jamon, ele deu uma zoada quando eu comentei. Mas a gente tinha o cenário competitivo nacional de Mario Kart 7 nos campeonatos da NPari. Você concorda com isso?
Eu acho assim. Do tipo, eu acho que vocês tinham o grupo que chegava, assim, as pessoas mais assíduas. Mas, assim, o top não. Eu não diria que apareça. Tipo, as pessoas que eu tinha mais medo de competir nem sempre estavam lá.
É, o Lucas, né? Porque ele não jogava porque ele tava organizando os rolês, mas...
Não, na verdade, eu nunca joguei contra o Lucas. Eu nunca joguei contra o Lucas. Aliás, eu nem sei se eu... Talvez o único campeonato que eu joguei contra o Lucas foi aquele da Nintendo.
Uhum.
E eu cheguei em quarto.
Uhum.
Eu acho que eu cheguei acima dele. Então, foi a única vez que eu competi contra o Lucas. E esse negócio de o Lucas não competir é mentira, porque eu já fui em campeonato da NPari, inclusive naquele Pokémon não sei o quê, e o Lucas tava competindo lá, tá?
Ah, mas então, a gente colocava ele pra competir porque tava faltando gente, assim.
É só pra deixar bem claro. E ele tem tanta raiva da Honey Queen porque ele nunca jogou comigo, porque senão ele teria mais...
Então, tá. Eu queria falar mais sobre isso, eu não quero prolongar muito, mas... Cara, tinha pessoas que participavam em campeonatos específicos, tá? Se unisse, tipo, jogadores mais fodas, assim, pega aquele Henrique, que eu não sei falar o sobrenome dele, porque ele tem 8 consoantes juntas, e o maluco que ia nos eventos de anime, só jogava em evento de anime com o Wario, o maluco era bom pra caralho, e não aparecia em lugar nenhum, mano. Que era o cara que era bombadinho e deixava os mamilos de fora, né? com uma camiseta regata, só usava camiseta regata. Tinha uns malucos bons pra caralho, cara. E depois os caras se isolavam em casa, assim, não aparecia mais
nada. Não, mas eles jogavam bastante online, né? Eles tinham até coisa assim, então, tipo, pra gente, o nosso, sei lá, pelo menos o nosso sempre foi mais presencial, a gente jogava bem pouco, sabe? Tipo, a gente tinha muito menos VR do que o Leandro, inclusive.
Entendi.
Do, tipo, e VR no Mario Kart é geralmente é o quanto você. É, quanto mais você joga, né?
Uhum.
Porque ele até abaixa, mas é coisa, a gente jogava mais local mesmo. E aí eu falo, meu time ele era fraco. A gente tinha 8 pessoas e 3 pessoas jogavam bem. Mas assim, os outros 4, vai, porque um ainda era ruim. Os outros 4, eles melhoraram absurdo, velho. Mas absurdo. Era gente que nem sabia fazer drift que conseguia chegar na final. Eu, tipo, a evolução deles foram, tipo, foi uma coisa, tipo, caralho, eu fiquei espantado. Tipo, a gente dava um toque aqui e ali, faz isso, faz aquilo. Mas foi, tipo, foi aquela coisa de você tá andando do lado de gente boa, sabe? Aí você aprende.
É, faz sentido, é. Faz sentido.
Mas eu só tinha um do meu grupo que eu falava, não, quando eu tô com ele, a gente é imbatível. Acho que era só um jogo. É. Eu não quero falar nome aqui porque.
Eu já falei, já é o Nicolas. A gente não vai cortar porque não tem edição.
É, esse aí eu falava, nossa, quando a gente jogava, a gente. Inclusive o campeonato lá eu perdi pra ele, né?
O Nicolas jogava bem, cara. Mas é isso, jogava em duplinha e um batia no outro, né? Batia nos caras que tava ao redor.
Todo mundo jogava, velho? Todo mundo. Eu falei, a única diferença é que eu botava a cara pra bater.
Ó, eu não jogava. Eu não jogava. Quando eu jogava com os caras, eu acabei ficando. Eu fiquei razoavelmente ok no Mario Kart, porque eu joguei muito com essa galera. Quando eu jogava de raiva, velho. Eu chegava em quarto, mas chegava em quarto na força do ódio, tá ligado? Porque eu saía batendo em todo mundo. Então eu não me incluo nisso aí, não, viu? E outra coisa, eu queria perguntar pra você, tipo, a gente conversou também no karaokê passado sobre como nivelar o Mario Kart 7, né? Mario Kart em geral, mas mais Mario Kart 7. Tipo, eu falei, ah, mano, o único jeito de você deixar um campeonato que não seja muito injusto é fazendo fases específicas. Talvez nem fases específicas, fase é mais foda mesmo. Eu acho que o randômico tem que ser o mais original, mas deixando, tipo, kart clássico e todo mundo com Shy Guy, e sem item. Você concorda com isso ou você acha que Mario Kart é, tipo, literalmente jogar o random ao máximo?
Eu acho que desde que eles introduziram karts, partes removíveis, assim, no Mario Kart 7, eu acho que dependendo, você depende da sorte, né? Dependendo, sei lá, se você tá com um exemplo, você tá com a se cai a pista Calibari Desert, você tá com um pneu off-road, você tem muito mais chance de ganhar do que quem tá com outro pneu, né? Então, é meio que do jogo, né? E você tem os itens que você meio que encaixota, mas é aquela coisa, quando você joga competitivo, todo mundo joga com o mesmo kart, né?
Uhum.
Então, poucas pessoas, nossa, acho que eu só conheci um que conseguia jogar de leve e bater de frente com todo mundo pesadão, velho. Eu esqueci o nome dele, mas assim, é muito pouca gente. E eu não acho que tem que nivelar, né? Eu acho que tem que deixar assim, acho que tem que deixar pra decidir. Mas assim, no final das contas, quando você tem um monte de gente que joga bem, 8 pessoas que jogam bem, é uma putaria do caralho, velho. Parece uma loteria jogando.
É, pior que é.
Porque todo mundo sabe o que tem que fazer e na verdade a gente fica se batendo, aí acontece uma explosão, aí aquele cara que sai na frente, ele consegue manter a vantagem até o final, porque ele é bom. É basicamente isso. Do, tipo, o casco azul, ele não. Ele. A pessoa é na frente com 10 moedas. Se ela tiver um lap e meio, ela consegue. Ela consegue tomar o casco azul e ainda continuar na frente.
Isso é verdade.
Óbvio, se for um, né? Então. É mais ou menos isso. Tipo, explodia alguma coisa no começo e alguém saia na frente. Aí a pessoa ganhava.
É muito difícil, tipo, o cara tá sozinho na frente, assim. Tipo, se ele tá muito sozinho na frente é porque o resto é muito ruim.
Então, é que na frente você tem uma vantagem, né? De pegar todas as moedas muito mais rápido, né? Aí você ganha mais velocidade.
Entendi.
E o segundo vai pegar banana, então... Então, dependendo de como você sai, você consegue. Se não, é aquela coisa que fica aquela bola de pessoas subindo e descendo eternamente, né? Até acabar a fase. Mas é isso. Mario Kart 7 era divertido.
Bom, chega de falar um pouco dos comentários. Ou você quer falar mais? Tem espaço pra isso, a gente já falou 16 minutos, pode ir mais aí.
Não, só queria falar que, sei lá, se tiver alguém do meu time ouvindo, a gente não se dá bem, mas é isso, eu me diverti muito na época que a gente era amigo.
Os cara tentando resolver caso de família agora no podcast. É foda.
Eu acho que ninguém escuta, mas se escutar, pode me xingar, velho. Porque eu fui filha da puta e eu sei disso.
Ah,
Isso aí é a vida.
eu não tenho dessa não, viu? Tipo, tem gente que eu tretei da Nipari e por mim continuaria tretada, tô suave, sabe?
Já passou, tô no Japão.
Comigo não passa não. Eu pagaria passagem para ir até a cidade do cara e arrebentar ele na porrada. Mas como eu sou um cara da paz e a gente tá na época de pandemia, eu não posso fazer isso. Então, eu só fico com os meus rancores internos mesmo.
Tá, então. Vamos lá pros comentários, Mário?
Vamos lá. Começando pelos comentários do Karaokê 64, número 32. Comentários entre 8 de agosto e 14 de agosto. E eu sempre bugo porque a gente lê os comentários de um podcast de comentários da semana retrasada, sabe? É muito louco isso. É o Inception dentro do Inception, dentro do meta-universo e vamos lá. Primeiro comentário é do Jean. Não é Jean, é Jean. Porque o Jamon não tá aqui. Vamos lá. Fala, pessoal. Desta vez não perguntarei como estão. Ao invés disso, venho perguntar. Cadê o cenário 3D, Mário? Fica a cobrança. E pra quem não tava aqui, eu falei que eu tinha feito um cenário 3D na Anime Friends 2011. E eu achei os arquivos, só que eles estão hospedados no servidor que caiu o domínio. Então não dá pra acessar. Quem sabe se o domínio for renovado ou coisa parecida, eu consigo, mas acho que vai ficar sem, hein?
Nossa, que complicado. Não entendi nada, mas tudo bem.
Basicamente eu coloquei os arquivos em um lugar que eu não consigo acessar. Tipo, é como se eu tivesse um computador que tá na casa da minha avó e minha avó viajou pra, sei lá, pra muito longe. Foi pro Japão com o computador.
Ah, tá. Agora ficou mais fácil. Você
Foi
trancou na gaveta e esqueceu a chave, né, mano?
pode ser.
Perdeu a chave.
Pode ser, perdi a chave, pode ser. Sim, meu avatar é o Tanaka de Tanaka-kun Watsumo Kedarugi. Eu não sei falar japonês. Jomon, o único que tem a proficiência é o Jomon. Antes vai só
O
eu
Jomon
falo.
não tá aqui, você falou perfeito. Melhor impossível.
Se o cara que tá no Japão falou, né? Olha só, Jomon, toma aí. É um Slice of Life de 2016 que eu curto bastante. O uso de avatar porque gosto do jeito dele, e já falaram que até pareço um pouco fisicamente com ele. Mas só no descanso que uso ele. Por conta da vida adulta, acabei trocando pelo TARDIS, pois era mais fácil ser levado a sério no trabalho com o gabinete azul, que ninguém sabe de onde é, do que com o desenho japonês. Recomendo para quem gosta de estilo anime ou só quem quer relaxar. E para quem não conhece o
Ô, Mário,
TARDIS, é o. Oi, oi.
você se acha parecido com algum personagem de desenho?
Nossa, boa pergunta. É que minha cabeça veio um monte de anime, assim, sabe? E sim. Eu esqueci, eu acho que o nome do anime é Ore Monogatari. Tem o protagonista, tipo, é meio grandalhão, assim, então eu pareço relativamente com ele. Ele é meio grandalhão e trapalhão, então eu pareço relativamente com ele. Agora, qualquer outro tipo de desenho, não, porque normalmente eles normalizam a estética do personagem, tipo, perfeita, sabe? Nunca tem aquele personagem que tem uma sobressalência na barriga, sabe? Sobrepeso, esse tipo de coisa. E você, Jeff?
Ah, não sei. Quando tinha cabelo comprido, eu queria ser o Yajirobe, mas não parecia muito.
Credo, cara. Eu acho a Jinobi engraçada, mas parecer com ele, sei lá. Tô de boa.
Não, meu cabelo não chegava tanto, não. Eu ficava puto e ia cortar em algum momento.
Jomon, cariocas não se ofendem. Entenda como quiser. KKKKK. Ô, Jefferson,
Não.
você já morou no Rio? Você se
Eu morei no
ofendia?
interior do Rio.
Ah, tá. Você se ofendia com piadas assim, bairristas?
Acho que é dos dois lados. Carioca faz piada de paulista e paulista faz piada de carioca. É um jogo justo, dependendo onde você tá, onde é a casa,
Jogo justo?
você fica em desvantagem. É birra besta.
Entendi.
É tipo.
Vitória aí do jogo justo.
Não é? Não é tipo.
Responda.
Aquela coisa de futebol.
Eu não faço porque eu acho mancada, tá? É, mas principalmente porque a gente provavelmente tem ouvinte carioca. É, mas eu espero que, o Jean falou que, tipo, ó, cariocas não se ofendem. Eu imagino que ele seja carioca. É, mas sei lá, eu acho mancada. Eu acho meio besta. Eu não gosto quando eu escuto gente fazendo sotaque paulista, porque é muito forçado. Apesar de existir gente com sotaque puxado aqui em São Paulo, não é todo mundo. Óbvio que não é todo mundo assim, assim como. Óbvio, não é todo mundo no Rio de Janeiro com cara com sotaque puxado. Mas sei lá, eu fico um pouco mais ofendido quando tem sotaque paulista do que sotaque carioca. Assim, tipo, vendo dos dois lados, eu acho mais ofensiva a maneira como a galera zoa paulista.
Ah, não sei, a gente faz a mesma coisa. Eu acho que. É, a gente fica chiando eternamente e dando risada. Deixa eles fazerem o deles, o que eles acham engraçado. Tipo. Eu acho que, assim, são duas cidades com, sei lá, com poder, assim, diferentes, assim, né? De economia. São Paulo tem mais, mas cultural talvez carioca tem mais. Aí você pode ficar brigando. Ah, Rio de Janeiro é mais bonito, São Paulo é mais rico, sei lá, Rio de Janeiro tem praia, São Paulo tem mais diversidade, foda-se.
São Paulo tem praia também.
As duas cidades são merdas, é só isso.
Que isso, eu adoro São Paulo. Respondendo a pergunta da semana, eu ficaria com Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Nunca joguei muito os dois primeiros Game Boys. Ah, a Pedra Filosofal também é um bom jogo e sim, tem localização PTBR. A pergunta foi qual era o jogo de Game Boy que, tipo, não era Pokémon e Tetris, que, tipo, eles gostam muito. Acho que era isso. Você ficaria com algum, Jeff?
Eu tive pouca coisa do Game Boy, mas. Eu não sei responder essa pergunta porque eu fui o idiota que comprou um Game Gear. Ah, é só isso. Mas. Eu jogava muito Pokémon TCG.
É, esse jogo era muito bom, muito bom, cara.
Inclusive, acho que até dei pro Jomon o jogo.
Porra! Podia ter dado pra mim, hein?
Você não pediu? Eu
tava. Não peço as coisas. Eu vou pedir pro Jomon.
Ah, então pede pra ele lá. Aliás, não, vai na casa dele e pega dele, nem vai perceber.
Eu vou procurar no Starland depois, porque agora eu fiquei com vontade desse jogo. Pra terminar, quero dar. Pera aí, ô Jefferson, o jogo tava com caixa ou tava sem caixa?
Tá sem caixa, né? Pelo amor
Tá,
de Deus.
Menos mal. Menos mal. Pra terminar, quero dar meus parabéns para o futuro papai. Não importa que os pais estejam juntos, importa que eles estejam sempre com os filhos, respeitando um ao outro e dando todo o amor que a criança merece. Só não vai reclamar que a pequena Lara começa a subir nos móveis e nos muros. Hahaha. RSS.
Ah, o novo papai é o Leandro, né? Que vai ter.
O Leandro vai ter. E a gente vai ler no próximo comentário também sobre isso, eu acho.
E eu concordo com isso aí. Respeito. Só isso. Vocês fizeram a cagada, agora vocês resolvem. Respeito é um
Não é
outro
cagada, cara. Que isso? Tem nada de cagada.
Vocês fizeram. Vocês fizeram coisa e dá um jeito.
É esperado, né? No mínimo. E Rodney, fica aqui meus sentimentos a você e sua família. É sempre difícil passar por essa situação e nem posso imaginar sua dor. Espero que sua família e colegas do trabalho estejam bem. Um abraço a todos. Acho que é muito legal ver a solidariedade entre nós da comunidade do podcast também. Não só da gente estar fazendo, mas vocês que estão escutando. É muito importante a gente se unir nesse momento também, porque a gente está passando por um momento de muita dor, de perdas, etc. E é muito complicado a gente estar sozinho nesse momento. Então, mesmo que seja uma mensagem, eu acho que faz toda a diferença. E de novo, Rodney, pode contar com a gente para o que precisar, cara.
Isso aí.
Próximo comentário é do Ian Matsumoto. Ele fala: Olá, pessoas, tudo bem? E aí, Jeff, tá tudo bem?
Tá. Eu só preciso dormir, mas tá tudo bem.
Nossa, eu também. Eu dormi muito mal essa noite. Eu quase dei uma de Jomon e por muito pouco eu não consigo me levantar. Mas nossa, eu passei mal, zoado assim. Meu corpo tá muito cagado, cara. Mas vamos lá. Dei
Posso falar uma
risada.
coisa? Eu tô muito queimado, velho. Nossa, acho que eu nunca tive tão. Nossa, eu nunca tive tão queimado, acho que desde.
Desde quando, Jeff?
Desde que eu saí do Brasil, eu nunca tinha. Eu cheguei aqui no Japão e eu morava perto da praia, né? Aí o que que eu fazia? Eu não ia pra praia. Eu não ia pro rio, não ia pra nada. Agora eu tô morando nas montanhas, sei lá, 2 anos depois. E agora eu falei, ah, vou aproveitar. Aí aqui é frio pra burro, né? É frio quase o ano inteiro, né? Menos agosto e setembro. Então eu tô aproveitando, né? Só que a criança não sabe passar protetor solar, né? Aí vai lá e se queima e é isso. Tô queimado, mas tô bem.
Lembrando só o nosso, a nossa desculpa de sempre que o Jefferson tá no Japão, em um lugar que a Covid não afetou o espaço, etc. Né? Então, ele tá saindo por causa disso, espero.
É, aqui no Japão tem áreas, né, de perigo, mas toda vez que eu vou sair, não é para essas áreas.
Entendi.
Eu moro perto de Tóquio, mas não fui lá pisar lá. Fui, sei lá, passear pelo mato, essas coisas.
Aqui no Brasil, a área de risco é sair fora de casa. Essa área de risco, você tem uma noção. E tá tão ruim quanto aparece nos noticiários, tá? É que aqui internamente no país o pessoal acha que não tá. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias de uma promoção não sei se foi do supermercado Guanabara. E eu não sei porque o supermercado faz toda vez essa merda dessas promoções. Mas é pra variar mesmo o vídeo da galera empurrando o portão e entrando, sabe, enxurrada assim. Mas dessa vez a enxurrada foi de máscara. Então era na época ainda é na época do coronavírus, da pandemia. E, mano, eu não consigo conceber esse tipo de coisa, sabe? Aqui no Brasil o pessoal tá voltando à normalidade com o número de mortos passando de 1.000 por dia.
Mas você sabe que aqui acho que é isso mesmo que tá acontecendo.
Ah, é?
Tipo, as taxas de contaminação estão mais altas do que quando proibiram a gente, mas eles, tipo, tá muito mais relaxado, porque acho que deve ser aquela coisa de economia ter que andar pra frente. Tipo, assim, tá mais alto do que quando eles proibiram, mas acho que eles resolveram levar desse jeito, né? Então,
Eu tenho muita crítica sobre isso, sobre esse tipo de decisão. Então, eu óbvio, eu não sou economista para relevar o impacto social que isso traria para o país, assim, uma depressão econômica muito grande, mas eu acho que com vidas não se negocia, então é complicado.
É que assim, eu acho válido você colocar seu ponto de vista, mas para mim a decisão tinha que ser uma decisão política, né? Tinha que ser uma decisão de cima. Ah, você
Sim.
pode fazer isso, ou você não pode fazer isso. Se a pessoa pode, não tem jeito, velho. Tipo assim, você pode falar, ó, seria legal se você não fizesse, né? Mas você pode, né?
É, o
Você não pode.
máximo que a gente pode fazer é orientar as pessoas. Falar, olha, não saiam de casa. Mas, que
Então.
nem você falou, se ela tem a possibilidade de sair, ela acaba saindo, infelizmente. Mas vamos lá, continuando no comentário do Yamatsumoto. Ele falou: dei risada quando vocês falaram do maldito. E não vou falar o nome do restaurante, da Consolação. Fui expulso de lá jogando MTG, acho que é Monster. Não, pensei que era Monster Hunter. Não sei o que é MTG. É Magic the Gathering, ah tá. Que é jogo de carta. É mesmo consumindo coisa de lá. Tudo bem que tinha otário que entrava coisa do McDonald's lá.
Eu nunca fui esse otário, tá?
Até. Tinha gente. Tinha
Mas
gente.
tinha gente. Tinha gente que
Tinha gente.
fazia.
Tinha gente e era visível. Mas não que isso não acontecesse mesmo não tendo a gente lá. Durante a semana, eu duvido que isso não acontecesse, inclusive, tá? Gente que, tipo, comprava almoço no McDonald's e ia lá pra comer. Não querendo jogar Magic ou qualquer outra coisa, só, tipo, na hora de almoço mesmo. E. Bom, ele continua. Karaokê sobre Konami, pelo visto. Os Castlevania joguei poucos dos antigos e joguei para Metroidvania. Recentemente terminei Bloodstained, Cursed of the Moon, e realmente gostei. E provavelmente já devo ter comprado os dois. Talvez dê a chance de jogar alguns antigos.
É, eu não jogo muito Castlevania. Eu joguei Bloodstained. Eu não sei qual que foi. O mais bonito.
Eu não sei dizer, cara, porque eu não sou fã de uma Castlevania. O Jomon, que jogou todos aí recentemente, que poderia falar? Mas ele não veio. Tá
Então vou
dormindo.
ficar quieto. Vou ficar quieto porque eu não sou o Jobão. Eu não gosto de falar coisas
Que você não tá inteirado, né?
assim.
Sobre Metal Gear, gosto bastante da série, embora não tenha jogado a demo do 5, Ground Zero, e o 5. Vocês que tiveram contato com o GameCube, jogaram Twin Snakes? Nunca ouvi pessoas que jogaram. E aí, Jeff?
Não,
Eu não
não.
tive GameCube, tá?
Eu tive GameCube, eu tive 6 jogos.
Como a maioria das pessoas tiveram GameCube.
Então, Twin Snakes não tava na lista. Era Smash, Fire Emblem, Mario Tennis, Mario Party, Mario Kart, Scott 5 e NBA. Acho que era isso.
E eu
E o
nunca
resto
joguei
eu
nenhum. NBA.
aluguei.
Nossa, ainda era. Você pegou o finzinho da época de locadora, né? O GameCube. Impressionante, inclusive, locadoras que tinham jogos de GameCube pra alugar, porque o jogo era muito caro, cara.
Eu já contei a história do óculos, né? Mas a história do óculos era relacionada à locadora.
História
de
do
óculos
óculos?
GameCube. É, eu não sabia que eu precisava usar óculos. Aí
Ah.
até aí eu fui no aí eu fui aí eu fui, aí eu fui no oftalmo, fiz coisa lá, tirei, comprei o óculos e falei: caramba, tinha uma locadora de GameCube do lado da minha casa e eu nunca percebi, porque eu não conseguia ler,
Locadora de GameCube.
velho. Foi foda. Aí também não durou
Parabéns.
muita coisa e tinha pouca coisa, né? Mas
Imagino. O bom é que quando ela tava pra falir, você podia ter comprado alguns jogos, né?
Podia, mas aí depois eu vim para São Paulo, aí cagou tudo.
Beat'em up, estou na espera. Ele não colocou, mas é do relançamento, né? É, relançamento do Scott Pilgrim e esse Dragon's Crawl foram os que mais joguei nesse estilo. É, pessoalmente, assim, eu acho que. Pode ser que aconteça um remake do jogo do Scott Pilgrim. O dono lá da franquia, né? O diretor da franquia, ele falou que estava em contato com a Ubisoft. Eu espero que isso realmente aconteça. O jogo do Scott Pilgrim era bem bom. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é: The Legend of Zelda Skyward Sword. Provavelmente, quando vocês lerem essa pergunta, vão falar dessa notícia. E eu fui olhar as notas do jogo e são realmente altas pela mídia especializada. Mas me recordo na época que tinha sido bastante diversivo. É isso? Divisivo.
Divisivo.
Divisivo. Isso. Ou tava só birutando? O que vocês acham do jogo?
A gente não falou sobre esse rumor, que meio que comeu bola no jogo rápido,
É, culpa
mas
minha aí, foi mal. Quem faz jogar rápido
não
normalmente é o
é.
Lucas, mas tá doente aí. Ou acho que tá doente.
Só para comentar, bom, para quem não sabe, Skyward Sword foi listado. Que site que foi? Eu não lembro, Mario.
Ixi, também não.
Como jogo do Switch para esse final de ano. E se eu não me engano, ele tava 70 libras, né? Isso meio que me chamou a atenção, né? Porque eu já vi algumas pessoas comentando que o jogo de 70 libras é muito caro, tá? Não são 70 dólares, são um pouquinho mais. Então, talvez esse jogo, sei lá, venha com algum acessório, né? Porque Skyward Sword usava os controles de movimento
E tinha que ser o Emote Plus ainda, né?
O Emote Plus e além dos sensores do Emote Plus, você tinha que ter a barra de sensor, né? Pra você deixar as coisas mais precisas. E se esse rumor for verdade e os 70 dólares, os 70 libras confirmarem, seria bem legal se colocasse uma barra de sensor no Switch para
Nossa.
talvez, você fazer os jogos do Switch conseguirem rodar bem com pointer, porque
Nossa,
eles não
cara.
conseguem. Mas eu acho que o jogo existe, mas talvez os 70 libras foi errado. É só isso. Mas é minha esperança. Do tipo, imagina poder jogar Pikmin 3 com point.
Nossa, Deus me livre, cara.
Seria muito bom.
Ó,
É
eu.
do jeito que eu e o Lucas gostam. Eu não sabia que o Mario gostava do controle ruim de GameCube.
Não, não é o controle ruim de GameCube. É que eu acho, principalmente, a maior reclamação que existe do Skyward Sword é realmente a obrigação do sensor de movimento, né? É, eu acho que o mínimo que eles têm que fazer é incluir o modo de jogar com controle normal, só isso, se for lançar esse jogo.
Não, mas isso aí vai ter que fazer por causa do Switch Lite.
É
Isso
verdade, verdade.
aí você não precisa se preocupar. Eu tô falando em opções pra você jogar.
Ó, inclusive eu comi bola, a gente comeu bola, eu lembrei e esqueci na hora que a gente foi falar do Switch no Brasil que eles vão lançar o Switch Lite, tá? Aparentemente, porque isso apareceu um manualzinho lá para homologação aqui no Brasil que é do Switch Lite. Mas assim, sobre Skyward Sword, no geral, eu acho que ele é um bom jogo de história de Zelda. Eu gosto da história dele. Eu acho que se não fosse pelo Breath of the Wild, seria a melhor Zelda que a gente já teve. Eu acho que a Zelda do Breath of the Wild dá um pau em todas as outras. Mas eu acho que eu gosto do romance intrínseco entre os personagens e enfim. Seria um jogo mais acessível, assim, se não fosse pelo Emotion Plus.
Eu acho que na época ninguém não tinha muita mídia para falar mal de jogo de Zelda. Então o pessoal dava muito nota alta.
Entendi. No geral é sempre
Mas
assim, né?
assim,
O pessoal é meio que paga meio pau pra Zelda, mídia especializada.
você fica meio cagão para dar uma nota baixa para Zelda. Por isso que as notas são altas. Mas já naquela época o pessoal não gostava de controle de movimento. Eu como o pior fã de Zelda, que não gosto de Zelda, Embora eu falava que nos meetups, aliás, eu mentia bastante. Eu falava que gostava de Zelda só pra puxar assunto. E também porque eu gosto de mentir. Essa é a verdade.
Gosto de mentir. Mentiroso compulsivo.
Um pouco. Mentira que não ofende. Tudo bem. Eu joguei pouco de Skyward Sword, assim como eu joguei pouco quase todos os Zeldas 3D, tirando Breath of the Wild, que eu completei. Skyward Sword, ele, pra mim, ele tem a melhor história de todos os 3D. Eu acho que ele tem personalidade. Eu particularmente gosto dos controles de movimento, não vejo um problema. Eu acho que ficar girando a espada pro olhinho e ficar tonto, eu acho divertido. Mas demora um pouco, né, para você fazer essas coisas, mas enfim, quando você tá jogando um jogo Zelda e demora um pouco, é só você dar dois passinhos pro lado e fugir do inimigo. Então, para mim, não tem tanto problema assim. Mas dizem que ele se estende demais, aí eu não sei, porque eu não terminei o jogo. Mas de novo, os personagens em si, eu acho que, nossa, a história, ela dá um pau, sei lá, em Ocarina of Time para mim. Ocarina of Time, Majora's Mask. Eu gosto muito desse romancezinho besta.
Entendi. E assim, no final dos comentários, eu mesmo cheguei e comentei no comentário do Yamatsumoto que caiu no meu Facebook umas fotos dos meetups antigos, assim, acho que faz mais ou menos uns 6 ou 7 anos, acho, 6, 7 anos, acho que, desde de um meetup de Pokémon, e eu postei as fotos lá. Tá, galera reunida, aquele cheiro da hora de macho dentro do Bob's, né? Porque, nossa, eu falei o nome do restaurante, foda-se. Porque aquele ar-condicionado nunca tava ligado. E tem foto do Jeff de óculos verde aí, pra quem quiser ver, entra lá no site e dá uma olhadinha no, nas fotos.
Esse óculos tá aqui, tá? Eu não
Você
uso
tá
mais.
usando ele?
Não uso mais porque. Porque, na verdade, eu só usava aquele óculos pra sair. Porque. Não porque eu tinha vergonha, mas porque ele incomodava um pouco. Na verdade, é óculos escuro aquilo ali. Eu não gosto de usar óculos.
Ah.
Aí
Sabe o que eu acho
é.
que a sua moda de usar verde pegou muito mal numa época que o rock colorido veio com tudo e essa moda ficou frequente, sabe, de usar óculos verde, óculos colorido, viu, Jeff? O pessoal acha que
Não
você era
sei,
tipo
eu.
fã de rock colorido, pelo menos aí.
É que eu usava antes, então eu meio que cagava, sabe?
Entendi. Você criou uma tendência e depois repetiu para outro lugar.
E mesmo se eu usasse depois, tipo, eu nem sei quem é essas porra. Pra mim, tanto faz. Eu só gosto de usar verde, é só isso. Pô, não. Podem me julgar, mas. E verde fluorescente, porque segundo a minha mãe, né? Quando eu era criança, ela me vestia com as roupas coloridas da minha irmã, que ela não tinha sido usada, minha irmã mais velha. E aí criou meu gosto de coisas fluorescentes. Foi
Entendi.
isso. É, de usar roupa de menino.
Ó, e respondendo o último comentário do Ian aqui, ele falou que o Jomol ele postou uma foto dele, foi, ele falou, tem meio redemoinho em umas fotos também, que tipo, ele tava no meio da galera aqui. Ian falou, ó, eu acho que você tava no fundo entre duas luminárias. Errou, o Jomol que tá na frente dando um sorrisão e mandando joinha aí. Então, tá aí a fotinho do Jomol. Ah, o Jomon de 7 anos atrás, inclusive. Eu não tô nas fotos porque eu tinha
E
vergonha.
você,
Era eu que
Mario?
tirava. Era eu que tirava as fotos, cara. As pessoas não tiravam muita foto minha nos meetups.
Que triste, hein? Eu acho que você tem um monte de fotos aí, você não quis colocar pra não passar vergonha.
É lógico, mano. Eu tava 20 quilos mais gordo. Eu não vou deixar as fotos aparecerem. Mano,
Ó, ó, ó.
o tempo passa melhor, assim, eu tenho muita vergonha, tipo, do meu eu do passado, assim, tipo, quem me vê hoje em dia, normalmente eu já encontrei muita gente de meetup, assim. E o pessoal, tipo, fica, caralho, mano, você mudou pra porra, que porra, mano, que vergonha, sabe? Parece que eu era outra pessoa no passado.
O importante é que você mudou pra bem, né? É isso.
Espero que sim.
Então tá bom.
E os próximos comentários são do Nintendo 3.223, Pokémon Virtual Fest, o futuro dos eventos barra parques temáticos no VR. E o primeiro comentário é do Jean, novamente. Ele fala: Olá de novo. Acho válido escolher o universo de Mario para ser a primeira empreitada da Nintendo no mundo VR. Quem sabe quando a tecnologia estiver bem evoluída? Adoraria um Super Mario Galaxy VR. Mas. Ele continua, vou continuar aqui. Mas eu não gostaria de viver num mundo desses. Imagina correr o risco de virar um bloco de tijolos e ser destruído por um encanador RS. Também acho que Hyrule seria ótimo também, mas ainda se pudermos cavalgar por aí.
Eu não gosto de cavalgar. Eu discordo desse Hyrule.
Eu acho que. Não sei, Hyrule. Hyrule, cara, é uma terra medieval. Tem quase ninguém. Uma terra feudal, na verdade. Não tem quase ninguém. Apesar de existir magia, tipo, é uma terra. uma terra desolada, sabe? É meio triste. Eu não gostaria de viver em Hyrule também. A maioria desses mundos você precisa salvar de alguma coisa. Então tem uma ameaça ali envolvendo.
Ô, Mário, sabe por que eu discordo do quando você falou do mundo do Harry Potter que é legal? É porque para você aprender a soltar magia você ia ter que estudar, velho. Coisa chata.
Cara, a gente tem que estudar. Mano, a Maria não precisa,
Não,
cara.
eu prefiro.
Ó.
Eu prefiro viver no mundo do Mario, pegar uma flor vermelha e sair tacando fogo em todo mundo. É
É
muito coisa.
claro, é claro. E ser preso pelos todos logo em seguida, né? Porque você não pode fazer isso
Tudo bem,
também, existe uma.
a gente tenta queimar eles também. A gente pega e joga eles, como se fosse aqueles Mario de quatro players que você tá com o seu
Meu
companheiro no
Deus.
buraco.
Sabemos de qual caso do Harry Potter o Jefferson pertenceria se ele vivesse no mundo de Harry Potter.
É, eu não sei, eu não, acho que eu não sei tanto. Qual caso seria?
Não, óbvio, seria a Sonserina, cara. Seria o cara do mal lá que estaria tentando revolucionar o mundo às suas mãos.
É verde, né?
É
É a cobra
verde.
verde?
É.
Então tá bom. É essa aí mesmo.
Não, eu já termino aqui falando que espero que tenha mantido a ordem de ler os comentários do karaokê antes. Claro, sou eu que tô lendo, então mantivemos. Se não, esse olá de novo no início não fará sentido. Até semana que vem, se cuidem, tchau. E o último comentário é do René Augusto. Ele começa: fala pessoal, tudo bem? A gente meio que já respondeu. Eu tô levemente resfriado, essa frente fria aí não me fez muito bem. Então espero que vocês não estejam notando meu nariz entupido aí. Primeiramente, eu gostaria de comunicar que vou entrar para o seleto grupo de ouvintes de Sessão 64 que serão papais.
Eu acho que o pessoal tá começando a colocar pressão, né, Mário? Não tá sentindo isso? Porque os ouvintes têm, a gente não, né? Então a gente tá difícil aqui.
Até a pressão de casar primeiro, né? Aliás, não existe essa ordem, né? Não, não necessariamente. Você pode fazer, hoje construir uma família que não seja dos modos tradicionais, mas primeiro, parabéns, né? Fico muito feliz por você. Ele ainda vai comentar mais sobre isso, mas de verdade, primeiro, feliz por você e feliz também por você ter compartilhado isso com a gente, cara.
É, e essa quarentena tá fazendo bem, né?
Pessoal aí tá se sentindo muito solitário, né?
Ah, mas que legal, velho. Dá até, sei lá, fico até emocionado. Um dia eu vou falar aqui também, vou falar também vou ser pai, eu vou ficar muito feliz.
Da hora. A chegada deste novo herdeiro ou herdeira está previsto para janeiro de 2021. Porém, como não sabemos o sexo da criança, ainda não comecei a discutir os possíveis novos nomes com a minha esposa. Ih, vai
Aí
vir
tá
mais um
errado,
nome.
velho. Aí tá errado. Aí faz que nem faria. Dá aqueles nomes que é tanto masculino e feminino. Começa a tacar aí na coisa.
Byleth, né? Já deixa Byleth já e já não sabe o que vai vir.
Aliás, eu vou contar uma história aqui rapidinha de
Ah.
que. Eu não sei se é verdade. Quer dizer, eu não sei se a conclusão que a pessoa chegou é verdade. Mas tem uma garota que tá grávida. Aí eles não falam se a criança é menino ou menina no Japão.
Nossa,
Tipo,
sério?
não fala porque como é o primeiro filho, eles meio que ficam com medo de. Provavelmente é menina, né? Aí, tipo, se ela tem vontade de abortar ou coisa do tipo.
Entendi.
Porque Japão ainda é um lugar muito mais atrasado para isso. Aí você espera que o seu primeiro filho seja homem.
Nossa, que mancada, cara.
Então, eu não sei se essa conclusão é verdade. A única coisa que eu acredito é que, tipo, ela tá pra ter o neném e eles não falam se é menino ou menina.
Entendi. Mas, porra, que mancada. E ainda mais porque a taxa de natalidade é muito baixa no Japão, né? Eles precisam que a criança nasça. Mas, nossa, que mancada mesmo.
Aí ela tipo assim, ah, não sei se eu compro, sei lá, né? Se eu compro as coisas, sei lá, azul ou rosa, eu falei, mas você é idiota, velho. Se fosse meu filho, eu seria verde menino, verde menino, tu faz. Escolhe uma cor que você gosta e vai fundo, velho. Tanto faz.
Mano, diferente de tudo, assim, eu adoraria ter uma menina. Porque, não sei, no geral, tanto faz o sexo, assim, mas eu adoraria ter uma menina, cara. Eu acho que eu iria mimar qualquer tipo de. Independente do sexo, independente da escolha que ele fizesse, mas seria legal ter uma menina. Depois, da maneira como ela crescer e se sentir como ela quiser, né? Mas seria legal.
Eu sei que eu ia criar do mesmo jeito.
Não, óbvio,
Resumindo.
ele ia criar tudo do mesmo jeito também. Independente de cor, independente de sexo, tanto faz, isso é uma besteira hoje em dia. É uma tradição que se mantém ainda e que é muito chata. E se mantém também por tradição de mercado, viu? Porque esses produtos aí de venda de bebê, etc., eles impõem a natureza de sexo para venda de cor específica, azul bebê, rosa choque, azul rosa bebê, enfim. Também acho mó bosta, cara. O negócio é comprar tudo cinza e foda-se.
Do branco.
Não, porque ainda vai ter uma disparidade de cor. Assim, o negócio é neutralidade total. Não tem mais neutralidade do que cinza, cara. Não existe.
Não, você compra branco, a criança vomita e se demora um pouco para lavar, deixa que ele fica surrado e pronto, já tá colorido.
Tá,
Uma
cor de
solução.
bosta nos fundos e a cor de vômito na frente, tá certo. René continua aqui. Acho interessante a ideia de criar alguma experiência VR para parques temáticos, ainda mais em tempos de pandemia. Poderia ser alguma coisa que dá um preview de como seria a visita a uma área específica de um parque do mundo real, facilitando o acesso a uma gama maior de pessoas. Porém, eu confesso que não achei muito interessante o que vi no trailer de Pokémon Virtual Fest. Além dos gráficos estarem bem esquisitos, achei a ambientação bem simples. Nestes casos, acho que um ambiente on-rails mais detalhado seria o mais interessante. Acho que seria uma boa pedida criar um modo VR no New Pokémon Snap. O que vocês acham?
Eu acho que eu já falei aqui no podcast, eu acho que eles tinham que usar o Labo máquina de fotográfica para jogar Pokémon Snap. Que
Mano,
também
é mó trambolho, cara.
não, que também faz parte do pacote, né, do VR do Labo. Aí um dos jogos é uma câmera que você fotografa no mar, abaixo do mar. Aí seria uma boa usar aquilo ali.
Cara,
É
eu
triste,
sei.
né?
É
É
triste ter que
triste
usar
porque
papelão embaixo do mar ainda, né?
Então. Não, é triste porque é caro, né? Para as pessoas terem
Sim.
acesso, né, a um papelão. Mas usar aquilo ali é bem legal, bem bacana.
Eu sempre achei uma oportunidade perdida da Nintendo não lançar o Pokémon Snap pro 3DS e usar a realidade aumentada. Eu acho que seria o melhor dos dois mundos, você conseguir atualizar um jogo antigo para uma mecânica nova. E o fato do Pokémon Snap, tipo, ter uma mecânica antiga on-rails, assim, que você vai olhando para os lados, se traduziria muito bem com a realidade aumentada, né? E você olhar para os lados, etc. Isso poderia ser feito muito fácil, porque aquele aplicativo lá do 3DS de AR Camera lá, que você procurava os Pokémons ao seu redor e ficava segurando o R, já tinha os modelos do Pokémon. Era só reutilizar para fazer um Pokémon Snap ali. Jefferson não vai nem comentar minha ideia, se é uma ideia estúpida ou não, mano.
Acho que Pokémon Snap poderia ser lançado para tanta coisa. No Wii U funcionaria.
Para celular funcionaria muito bem.
Para celular funcionaria. Acho que no Switch, não necessariamente sendo VR, mas se você usar no modo portátil, acho que fica interessante. Então usar
Tem que
só o.
ter, tem, tem que se for usar no modo portátil, tem que ter acelerômetro e giroscópio funcionando ali.
Não, sim, mas o Switch consegue fazer isso, então. Acho que todas as ideias são válidas, né? O que só não pode é botar o negócio só na TV e você ter que só usar como analógico. É muito triste, tipo, que deixe, sei lá, usar o giroscópio do controle, pelo menos, se for na TV.
Acho que vai ficar muito esquisito, cara, mas tudo bem. Aí você só poderia se mover em uma angulação próxima à sua cabeça, sabe? Como se você estivesse mudando sua cabeça, você não pode rodar no próprio eixo.
Não, se eu usar o analógico também, você usa, tipo, o coisa. É igual, sei lá, Splatoon, só pra mudar a câmera
Ah,
só um
tá.
pouquinho de lado.
Tá. Pra dar uma sensação um pouco mais realista, né?
Isso.
Tá. Quanto ao terceiro ano do Switch Online. Gostaria muito de ver jogos do Nintendo 64, mas acho que se ganharmos os jogos GB e GBC já estaremos no lucro. Apesar dos jogos de Game Boy não terem envelhecido tão bem, eu acredito que eles agregariam ao serviço. Não que eu ache que alguém iria assinar o plano por conta deles, mas se estes jogos já foram vendidos no Virtual Console do 3DS, eu, por exemplo, devo ter comprado uns 5 jogos, certamente terá um público que irá perder algumas horinhas nesses jogos. Eu particularmente acho que os jogos de Game Boy de GBC muito interessantes do que os jogos do Nintendinho, muito mais interessantes, pois tem aquela carga de nostalgia e eu não cheguei a jogar muito NES.
Acho que os dois são bem pau a pau, viu? Porque acho que depende da sua carga de nostalgia. Porque jogo de Game Boy também é travado por ser portátil, você não podia colocar muita coisa ali, né? Aí o Nintendinho já era o primeiro também, já era difícil de ter as coisas. Eu acho que fica de onde você partiu. Pois.
É, isso é verdade. Provavelmente, assim, se você ganhou o Game Boy com o jogo do Aladdin, provavelmente o jogo do Aladdin vai ser o jogo mais nostálgico pra você, né? A gente tem muito disso.
Eu só discordo perder algumas horinhas, eu diria minutos.
É, provavelmente. Eu ainda defendo que tem muito jogo do Game Boy que você acha que era bom e não era, sabe? É, eu acho que muito do Game Boy gira ao redor de pouquíssimos títulos. O Gemon citou vários, o Lucas citou alguns, mas eu ainda não concordo que eles sejam jogos pra chamar atenção, sabe, no Switch Online. É, eu ainda voto que se não fosse Pokémon e Tetris, e talvez um Kirby, teria pouca coisa boa assim pra se colocar.
E eu posso falar qual que é o incentivo pro Switch Online no terceiro ano?
Ah.
É Animal Crossing, não precisa de mais nada. Você precisa de Switch Online pra jogar Animal Crossing.
Verdade, verdade.
Então, tipo, o jogo que eu mais usei Switch Online no Switch foi Animal Crossing. Seja pra deixar ligado pra minha irmã visitar a ilha, ou pra qualquer coisa, mas é o que fez pagar os $40 que eu tô pagando, né, pra acesso meu, da minha irmã, da minha amiga, da minha sobrinha.
Né. Não sei se a Nintendo iria disponibilizar os best-sellers Game Boy e Game Boy Color. Mas não vejo que Tetris e Pokémon Red, Blue e Yellow possam gerar algum prejuízo nas vendas de roupagens mais modernas como Tetris 99 ou Pokémon Let's Go Pikachu barra Eevee.
Eu acho que esse comentário tá certo, mas Pokémon, quem decide é Pokémon compra.
É.
A Tetris, eu não sei se depende de licença esses negócios. Mas é, Tetris de Game Boy, vai ficar estranho, não vai? Lançar um Game Boy Switch Online sem Tetris, vai ficar estranho.
É, não, sem Tetris eu acho praticamente impossível. Pokémon a Nintendo arreda o pé pra colocar ele nos outros jogos, nos outros consoles. Ela colocou no 3DS porque era aniversário, sabe? É, teve toda uma nostalgia envolvida. Agora, esse negócio da roupagem é complicado porque eles vendem pela nostalgia e o grande problema deles é criar produtos que possam ser competitivo, sabe, entre eles. É, gerar competição dentro da empresa com os próprios produtos, do ponto de vista de marketing, não é bom. Se você vê a história da Apple, ela fez isso antes do Steve Jobs voltar lá em 94, 95, eles tinham uma grande linha de produtos que competiam entre si. Isso foi péssimo para a empresa e para a Nintendo isso é ruim. Então, eles precisam que os novos jogos tenham um apelo que de venda que eles querem que tenha, e se for por questão de nostalgia, você tem que jogar Let's Go, você não vai jogar os jogos antigos. Respondendo a perguntinha da semana. Oi, fala.
E Let's Go é legal, e bem melhor que os jogos antigos.
É, com certeza tem uma mecânica muito melhorada. Eu ainda gosto de jogar jogos antigos porque, cara, não sei se é só nostalgia, sabe? Eu gosto do 8-bits, eu gosto das músicas, é diferente, é só diferente. Eu gosto dos dois em geral. Eu acho Let's Go um ótimo jogo também. Mas ele é muito fácil, né? Então é um pouco mais complicado. Não que o Pokémon Red, Blue e Yellow tenha uma grande dificuldade, mas é mais porque eu já sei tanto do jogo que ficou fácil pra mim. Respondendo a perguntinha da semana, o meu jogo obscuro favorito de Game Boy é o saudoso Alleyway, que era um jogo onde você rebatia uma bolinha para ir quebrando os tijolinhos que ficavam no topo da tela. Tanto que comprei ele no Virtual Console do 3DS. Certamente jogaria um pouquinho no Switch caso ele aparecesse no NSO. E eu acho que ele tá falando do Breakdown. Ou se não é o Breakdown, é um jogo parecido. O Breakdown tem outro nome também que agora eu esqueci. Mas é basicamente aquele jogo que você controla um pad assim, a bolinha vem pra baixo e você rebate a bolinha pra cima. Esse jogo é bem clássico.
É, eu acho que eu já joguei em alguns daqueles 99 em 1 da vida.
Aham. Uhum. Se você tinha um 99 em 1, muito bom, né? Porque o 99 em 1 da vida tinha Tetris e o joguinho de corrida.
É, porque tinha vários, né? Isso daí. Então, sei lá, nas minhas passeadas pra... Esses 99 em 1 tinha várias versões. Pelo menos lá na Bolívia.
o nome do jogo também pode ser Arkanoid, tá? Eu tava lembrando aqui. E assim, eu não sei, eu só fui nas 25 de março da vida aqui... E pra mim só tinha esse joguinho. E eu tinha esse 99-1 que tinha Tetris e o joguinho de corrida. Inclusive ganhei ele de Natal, viu? Jogo de R$10, pensei que era um Game Boy e era ele. Já contei essa história aqui. E nunca tive Game Boy. Fui ter anos depois porque eu comprei. Inclusive, fica o meu abraço aí, porque primeiro que o Jefferson me deu o Game Boy dele, Game Boy Color, mas antes disso eu consegui comprar um Game Boy Color em um evento de anime, e por R$ 75 eu tava sem dinheiro e o Rafael pagou pra mim ainda. Aí depois eu paguei pra ele.
Não, bacana.
Essa é a história dos meus Game Boys. Bem, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. René Augusto. René?
Bom, então, já que eu morri, agora a gente vai pra pergunta clássica. Uhum. Ainda bem que o Mario tá aqui, senão o quadro ia morrer. Fiquei bem claro. Uhum. Uhum. Se eu tiver que gravar sozinho, o quadro morre. Não que eu consiga fazer isso, mas tudo bem, né? Vamos ser honestos, eu não consigo fazer isso. Mas se a gente... Se no caso, sei lá, o Mario morrer e estiver gravando eu e o Mario, esse quadro falece, tá? Fiquei bem claro.
Se mais alguém estiver dormindo no dia que a gente for gravar, sim, né?
Isso. Imagina que você faz a pergunta hoje, aí ninguém responde, aí você morre. Aí no próximo podcast a gente grava nós quatro e dois furam. No caso, dois, Jomon e o Lucas. Aí a gente para de perguntar, porque vocês não querem saber a nossa opinião. Aí, então vai lá, Mário. Qual vai ser a pergunta dessa semana?
Ó, primeiro que eu vou dar o direito do Jefferson, apesar de ele não fazer a pergunta, de desenvolver a pergunta comigo, tá? Vou dar o conceito e ver o que pode surgir daí. Eu queria fazer alguma pergunta relacionada a Meetup, mas eu acho que vai ficar muito exclusiva pro pessoal que não ia, tá? Então, a não ser que você tenha alguma ideia, Jefferson, mas...
Eu acho que você pode abranger pras pessoas que não têm, né? Contar a experiência delas na cidade delas.
Boa!
Talvez não Meetup, mas... Tipo,
boa!
Talvez algum evento que alguém fez...
Boa.
Ou, sei lá, a festa entre você e seus amigos da Nintendo, que foi mais legal.
Boa, então eu vou colocar desse jeito. Qual a melhor lembrança que você teve de encontros relacionados à Nintendo? Encontros físicos, tá? Pode ter sido na casa de um amigo, pode ter sido encontro entre galera de internet, que nem a gente fazia, ou em algum evento oficial da Nintendo, né? Comente aí e fala aí, Jefferson, qual que é a sua melhor experiência?
Ah, difícil, hein? Eu acho que o encontro mais legal foi quando eu fui com eu e meus amigos de camiseta rosa pra praia. Aquilo ali foi legal, foi divertido. A gente ficou... naquela época, o Steadpass ainda tava meio... A gente ainda não tinha se encontrado, acho que, tantas vezes. Mas aí, tipo, você tinha 8 3DS, aí você 7 pessoas com nível 7 lá do joguinho de RPG lá. Né?
Ah, do Meetup? Do Street Pass, né?
Aí você burstava o inimigo muito rápido, uhum. Assim, sabe? Aí os negros ficavam, Jeff, coloca a camisa azul pra ter dois azuis e tirar o fogo. Uhum. Eu falava, vai se fuder, velho, eu gosto de verde e foda-se vocês.
eu era desse nível também nesse jogo de RPG, tá? Tipo, obrigava as pessoas a usarem as roupinhas específicas pra passar. Mas é porque, tipo, eu tinha 4 mil encontros no meu 3DS, sabe? Era muito encontro que eu tinha, então eu tava muito além nesse joguinho de RPG.
Eu acho que aquela foi mais divertido, foi uma loucura que a gente fez e não sei. eu vou ficar com essa. E você, Mario?
Cara, eu iria colocar o Pokémon... Ai, meu Deus, como é que foi o nome do evento? Eu sempre falo, mas eu esqueci o nome. É Poké Party Fest, isso. Que a gente fez, que foi um evento pro 20º aniversário de Pokémon. Eu me orgulho muito desse evento pela dificuldade, por todo o trabalho que deu pra fazer e por todo o resultado que, por mais que tenha sido um eventinho... bem simples, bem pé no chão, tipo, bem caseiro. Puta, foi nos moldes que eu sempre quis fazer. Mas, além disso, eu acho que eu vou colocar outros eventos que também aconteceram na Paulista. Na época do lançamento de Pokémon XY, a galera tava bem no hype, um pouco antes do lançamento e um pouco depois, né? Mas um pouco antes, assim, começou a aparecer até cosplay nos eventos, assim, nos encontros que a gente tava fazendo. E, tipo, falei, mano... É um encontro nosso que assim, juntava 300 pessoas, o pessoal não tinha onde sentar, sentava no chão, naquele chão sujo, melado lá do restaurante, e já tava vindo até cosplay, sabe? Eu falei, caralho, que da hora, mano. Então era isso, eu gostava dessa bagunça, eu gostava dessa superlotação assim, e eu sinto falta desse tipo de coisa. A gente não vai ter isso por um bom tempo. Tipo, primeiro porque Hoje em dia os moldes do meetup não se encaixa mais. Ninguém vai sair com um switch aí na rua para se encontrar publicamente em um lugar. E segundo, porque a gente está em época de pandemia, depois que a pandemia passar, ainda vai dar um bom tempo para esse tipo de coisa acontecer. Pelo menos ele se suceder, né?
É, a não ser que a Nintendo venda o Switch Lite por R$ 200.
Mesmo assim, cara. Mesmo assim.
Ah, 200 conto eu saio, velho.
Não, você tá saindo aí. A gente aqui não sai, né?
Não, é. Não, tô falando só a relação. Esquece a pandemia, tô falando só com o Switch na rua.
Entendo, entendo, entendo. É, cara, não, é com o City. Eu acho que faz sentido, mas ainda assim, muito do que tinha era por causa de uma hierarquia de eventos que já acontecia na Nintendo. Então, por causa disso, a gente conseguiu suceder esses eventos. Como a gente não tem nem mais a cultura da Nintendo aqui no país. Ela não existe, tá? Vocês podem falar, puta, a gente tem muito fã aqui no país. A gente não tem a cultura da galera de fã da Nintendo sair na rua e discutir, sabe? Lá nos Estados Unidos, lá fora, tem os montes, porque lá também tem muito evento, né? O cara vai pra uma loja, vai na Target e tá tendo evento da Nintendo lá, sabe? Tá tendo coisa de teste, você pode ir lá conversar com o cara lá, se reúne gente lá pra jogar. A gente não tem mais isso aqui. Antes a gente tinha com os promotores que tinham em lojas, tá? Então, por falta disso, eu acho que esse tipo de coisa já não aconteceria mais.
Ah, posso encerrar então, mano?
À vontade.
E para você que curtiu o que ouviu, comenta aí. Eu quero ver se vai ter mais papais aí. Essa pandemia tá proliferando, importante, né? Repopular. É triste, tá morrendo muita gente. Mas que bom que tá vindo notícias boas e também tá nascendo. A gente tá feliz. E é isso. Torçam pra próxima semana o podcast tá mais cheio, porque eu sei que podcast de dois é um saco, né? Pelo menos eu
Ou
acho.
não, né? Ou a gente acaba discutindo mais, porque quando tem mais gente, cada um precisa da sua opinião.
Não, o Jomon precisa dar opinião. Eu fico quieto, Vitão.
Eu também preciso. Eu sou um tagarela, mano. Tipo, eu não consigo me conter. Menos quando é Fire Emblem. Quando é Fire Emblem, eu deixo vocês falarem. Fala aí à vontade. Tô cagando. Não tô cagando, não. Peraí, mentira. Eu gosto do Treehouse e tal. Mas é porque eu não sou tão assíduo quanto a galera aqui. Nossa, aí pela tangente agora, hein? Vixi.
Enfim, é isso, pessoal, e até o próximo episódio.